Então diz assim o Senhor, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem, possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que você saia dela. E ele, na mesma hora, o Espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça à presença das autoridades. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo número 13. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram sete filhos de um judeu chamado Cefa, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que nus e feridos fugiram daquela casa. Aleluia. Filho de Deus, labarrou de candalabashubi, raia sere, xalamem candalabaste. Filho de Deus, Senhor da nossa alma, Deus da nossa vida, meu Senhor. Papai, chegou a hora, Senhor, da Tua palavra, Senhor, ser ministrada neste lugar, Senhor. Papai, em nome de Jesus, Senhor, eu invoco agora o poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Vem sobre as nossas vidas, Senhor. Vem sobre esta igreja, Senhor, que o Teu Espírito Santo agora, meu Senhor, abra os ouvidos, a mente e o coração, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, toma minha mente, toma o meu ouvido, toma o meu coração, Senhor, para que eu possa falar aquilo que está no Teu coração, aquilo que está na Tua mente, meu Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, edifica a Tua igreja agora, para a glória do Teu santo nome, somente para a glória de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia, graças a Deus. Irmãos amados, né? Você sabe que o livro de Atos dos Apóstolos, ele relata a história da igreja, né? O livro de Atos dos Apóstolos foi escrito pelo evangelista, né, Lucas, mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. E Lucas estava ali descrevendo aqui no livro de Atos dos Apóstolos a história da igreja primitiva. Então Jesus já havia, né, ressuscitado, Jesus já havia, né, voltado para o Pai, e ali a igreja começou a ser criada, né, através dos seus discípulos, através dos discípulos de Jesus, depois através do apóstolo Paulo, que fundou inúmeras igrejas e exortava as igrejas, né, e ensinava as igrejas as coisas maravilhosas do Espírito Santo de Deus, né? É no livro de Atos dos Apóstolos que aparece também o relato, né, da descida do Espírito Santo de Deus sobre as pessoas, né, estavam ali reunidas, né, esperando este momento maravilhoso. Jesus, antes de subir ao Pai, né, disse aos seus discípulos: permanecei em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então nós sabemos, irmãos, que nós precisamos ser revestidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, né, é um privilégio que nós temos, foi uma promessa de Jesus, mesmo estando vivo, já prometeu e disse, né, que ele tinha que voltar para Deus. Ele tinha que voltar para o Pai, senão não viria sobre nós o Espírito Santo. Jesus, quando subiu ao Pai, como nós já dissemos, prometeu que viria sobre nós o Espírito Santo de Deus, né? E a manifestação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, irmãos, ele acontece de diversas formas, né? Eu diria para todos que estão aqui reunidos, né, que aquilo que é necessário para que nós sejamos morada do Espírito Santo, para que nós tenhamos ali, né, a presença do Espírito Santo na nossa vida, é a fé. E é a entrega da nossa vida a Deus, né? Muitas pessoas relacionam a presença do Espírito Santo de Deus com o dom de línguas estranhas, mas, né, a verdade bíblica diz que não tem, né, sentido você fazer essa ligação, né? Aquele que não tem o dom de línguas estranhas, né, não ter o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Isso é uma mentira, isso não faz parte daquilo que Jesus ensinou, muito pelo contrário, né? Nós devemos ter a noção de que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e que nós, né, verdadeiramente nos arrependemos da nossa vida passada, o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar na nossa vida. Ele começa a transformar as nossas atitudes, ele começa a transformar as nossas palavras, ele começa a transformar os nossos pensamentos, né? O Espírito Santo de Deus, ele faz esta obra, né? Ele faz esta obra, por isso que ele habita dentro de nós, para poder fazer esta obra, né, transformadora, uma obra, né, ensinadora, que nos faz lembrar a palavra de Deus, que nos faz compreender a palavra de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus isso seria impossível, né? Porque os mistérios de Deus e o sobrenatural de Deus, ele é compreendido, né, nas nossas vidas por causa do Espírito Santo de Deus, né? Então você se alegre, né, neste momento, por ter já, né, entregue a sua vida a Jesus e você, né, ter o Espírito Santo de Deus regendo a sua vida, dirigindo a sua vida, te falando e te ensinando aquilo que você deve aprender. E olha, irmãos, todo ser humano ele tem uma tendência pecaminosa. Todo ser humano ele tem uma tendência pecaminosa por causa da influência satânica, né? Por causa da queda do homem, por causa da influência satânica que Satanás, né, faz com que haja neste mundo. Mas quando nós nos lembramos que o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, que nós somos templos do Espírito Santo e que nós não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus, fica mais fácil não pecar. Porque nós nos lembramos de Deus, da grandeza de Deus nas nossas vidas, e essa é uma grande motivação para que nós reneguemos o pecado nas tentações que vêm sobre as nossas vidas todos os dias, para escolhermos a Deus, para escolhermos ao Senhor a todo momento, a todo instante, nas nossas vidas. Esta é uma obra do Espírito Santo de Deus, uma obra transformadora. Então você se lembre disso. Você se lembre que você é templo do Espírito Santo. Você se lembre que Jesus, que Deus está trabalhando na sua vida através do Espírito Santo. Você se lembre que você deve honrar, né, esse templo, porque Deus não habita num templo sujo. Deus não habita num templo imundo. E que o templo, ele precisa estar consagrado. Consagrado. Para que o Espírito Santo de Deus permaneça em nós. O que, que é consagrado, irmãos? Separado para Deus, né? né? Nós devemos, sim, separar a nossa vida para Deus, né? Existem algumas situações, né, que o mundo hoje renega, né? É, sabe, tem coisas assim que você olha para a palavra de Deus, né? E se a gente, eu acho que Satanás vai escrever uma nova Bíblia, sabe? Né? Ele vai escrever uma nova Bíblia, porque as pessoas, elas se dizem tanto cristãos neste mundo, né? E rasgam a Bíblia a todo instante, a todo momento, e se nós formos pregar, né, os costumes, se nós formos pregar aquilo que está acontecendo no mundo, aceitar, melhor dizendo, aquilo que está acontecendo no mundo, nós temos que arrancar um monte de páginas da Bíblia. Nós temos que arrancar um monte de páginas da Bíblia, né, e para que as pessoas, elas possam justificar as atitudes que estão acontecendo nesse mundo tenebroso, né? Eu estava meditando na palavra de Deus essa semana e me lembrei de um texto bíblico quando o Senhor Deus, ele fala claramente, né? Jesus, ele falou também, mas Deus falou claramente dizendo assim: eu odeio o divórcio, o Senhor falou. Olha a força e a expressão que Deus usou, né, para algo que é tão natural nos dias de hoje, algo, né, banalizado, né, o casamento banalizado, a família banalizada, né, e Deus, ele falou claramente: eu odeio o divórcio, né? Se nós olharmos essa palavra, e nós lembrarmos dela, né, se a humanidade se lembrasse dela, com certeza existiria um número ínfimo de separações de famílias neste mundo nos dias de hoje, porque se nós nos lembrássemos que Deus odeia o divórcio, né, nós nos lembraríamos e nós aceitaríamos, vamos dizer assim, que Deus estaria odiando algo que nós estamos fazendo. E nós jamais podemos ser motivo de ódio de Deus, né? Nós jamais podemos ser motivo de ódio de Deus nas nossas vidas, irmãos, sabe? E nós não devemos olhar para o mundo nos dias de hoje, né? Porque as pessoas dizem que o mundo se modernizou, né? O cristianismo é coisa do passado. Aliás, o cristianismo não, porque as pessoas... Porque Satanás, ele é tão cara de pau, né? Que ele, né? As pessoas não precisam dizer que não são cristãos. Elas simplesmente dizem que o cristianismo se modernizou, né? Para justificarem ali diversas atitudes terríveis e demoníacas que a sociedade hoje prega, que a sociedade hoje transmite. Mas nós vemos aqui dois textos bíblicos, irmãos. Primeiro, o apóstolo Paulo está ali na cidade de Filipos, né, juntamente com Silas. Os dois estavam ali evangelizando, né, estavam ali pregando a palavra de Jesus. E é interessante porque naquela cidade, em Filipos, não existia nenhuma sinagoga. Né? Você sabe que a sinagoga, diferentemente do templo, né? O templo era lugar de sacrifício, né? Só existia um ali, né, em Jerusalém. Mas nas várias cidades, diversas cidades, existiam sinagogas, que eram como igrejas nos dias de hoje. Na sinagoga se ministrava, se orava a Deus e se ministrava a palavra do Senhor. Se liam ali os pergaminhos, né, do Velho Testamento, né? E ali a palavra de Deus era ministrada por diversas pessoas. Jesus entrou numa sinagoga e leu ali, né, o livro de Isaías, né, que hoje é o capítulo 61 do livro de Isaías, né, dizendo: o Espírito de Deus está sobre mim, me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados de coração, né, e assim foi. E ali não tinha sinagoga e Paulo e Silas procuravam um lugar para orar, porque a oração faz parte da vida do cristão, né? Por isso, eu exorto você esta manhã, sabe, que você separe momentos de oração para Deus. Não momentos de reza, né? Não momentos de reza. Momentos de oração a Deus, onde você vai conversar com o seu Deus, onde você vai apresentar ao Senhor Deus o seu sentimento em relação a Ele, né? Aonde você vai apresentar ao Senhor Deus as suas necessidades, sabe? Aonde você vai apresentar ao Senhor Deus as suas dificuldades, né? Para que Deus possa se revelar a você e confortar o seu coração, e muitas vezes te mostrar um caminho ou direcionar uma história, né? E nós não podemos perder isso de vista, irmãos, porque a igreja ora muito pouco, e eu vou dizer para você assim que a oração não é aquilo que talvez você esteja acostumado a ver, que é as pessoas, né, orando uma hora, duas horas, três horas, quatro horas, em conjunto ou não, né? A oração deve fazer parte da nossa vida e é um momento especial da nossa vida em relação a Deus. São momentos especiais em relação a Deus, irmãos. Sabe? Você imagina assim, né? Você, né, ter um horário marcado para você conversar com o presidente da República, né? Seria algo importante para você, né, como ser humano, né, vivendo neste mundo, independentemente se você é a favor ou contra do presidente atual, né? Não é isso que nós estamos falando, mas é para exemplificar que os momentos que nós temos de conversa com o nosso Deus são momentos especiais, irmãos, porque o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o fiel e verdadeiro, é Ele que deu ali, né, entregou o Seu Filho para que nós pudéssemos ter o privilégio de poder falar com Ele. Sem precisarmos de um sacerdote, sem precisarmos de um animal sendo sacrificado, para que nós sejamos dignos do Senhor, nós temos o privilégio e nós temos o direito de nos aproximar de Deus e falar com Ele, e eu vou dizer para você que essa é a vontade de Deus, né? Essa é a vontade de Deus, porque antes que Adão e Eva pecasse, ele se apresentava diante de Deus todos os dias. Adão e Eva ia conversar com Deus todos os dias, na viração do dia, né? Ao anoitecer, Deus aparecia ali ao homem para conversar com ele. E Deus não muda, né? E Deus não muda, sabe, irmãos? E Deus não muda. Que a oração se transforme numa necessidade sua. Que você, sabe, né, costume a fazer isso. E que quando você não fizer, você se sinta, né, com uma falta terrível daquilo que você deveria fazer, né? Entendendo que são momentos especiais que nós temos diante de Deus. A igreja precisa orar, a igreja precisa se aproximar de Deus, a igreja precisa ter comunhão com Deus, a igreja precisa estar próximo de Deus, né? Para que ela possa ser alicerçada e edificada pelo Senhor, sabe? E se você se preparar, e se você se acostumar com isso, vai ser muito fácil, irmãos, porque se você não começar, você não vai terminar. Se você não começar, você não vai usufruir daquilo que é esse privilégio de nós fazermos, de termos essas atitudes na presença de Deus, né? E, independentemente se você conversa com Deus durante o seu dia, que deve ser também algo comum nas nossas vidas, né? Nós estarmos dirigindo, conversando com Deus, nós estarmos olhando o computador, conversando com Deus, lavando a louça, conversando com Deus, né? Para que nós tenhamos, sabe, momentos assim, muito próximos com o Senhor mesmo. Mas Paulo e Silas, a Bíblia diz que eles estavam procurando um lugar para orar, né? E a Bíblia relata aqui que eles, em determinado momento, encontraram uma mulher, né, possuída de um espírito adivinhador, né? Algumas versões antigas da Bíblia diz que essa mulher tinha um espírito de pitonisa. Pitonisa, né, era uma pessoa que era sacerdotisa, ou sacerdote, né, se fosse homem, né, de Apolo, Deus, o Deus adivinhador, né, o Deus, entre aspas, né, o demônio adivinhador, né. E essa mulher, ela profetizava sobre a vida das pessoas e ela era paga por isso. É como se você hoje, né, vamos fazer aqui uma analogia, como se você hoje estivesse pagando para uma pessoa ler a sua mão, que é tremendamente demoníaco também essa atitude, né? Mas, né, essa mulher tinha um espírito adivinhador, e essa mulher já não era a primeira vez que via Paulo e Silas, e ela toda vez que via Paulo e Silas dizia que eles eram servos do Deus Altíssimo e que eles anunciavam o caminho da salvação. Até isso é verdade, mas nós não podemos confundir as coisas. E talvez, né, eu penso que esse espírito demoníaco que agia sobre a vida daquela mulher, na verdade ela estava tentando conturbar toda a situação ali de Paulo e Silas, né, relacionando eles a ela, ou seja, dizendo, né, e talvez ali iludindo as pessoas que pudessem pensar que eles também tivessem o espírito, né, de Piton, né, que era uma serpente, né, que foi dominada por Apolo na mitologia grega, né, e se transformou ali num espírito adivinhador. E Paulo, né, e Silas sabiam e discerniam isso, né, as ciladas malditas de Satanás para que a obra de Deus seja impedida. E a Bíblia diz que Paulo e Silas, que Paulo, né, olhou para aquela mulher e ordenou ao espírito que estava nela, dizendo: em nome de Jesus Cristo, sai dela. E a Bíblia diz que imediatamente aquele espírito maligno saiu daquela mulher e ela já não adivinhava mais. Se nós olharmos, irmãos amados, aquilo que aconteceu nessa passagem bíblica, nós vamos identificar ali o poder de Jesus Cristo que estava sobre a vida de Paulo. Assim como existem pessoas endemoniadas nos dias de hoje, e que, né, esses mesmos espíritos se sujeitam claramente ao poder de Jesus Cristo também nos dias de hoje, né, né, se sujeitam ali a um servo de Deus que tem fé e acredita naquilo que está fazendo, e no nome de Jesus Cristo invoca, né, o poder de Deus sobre aquele espírito, para que determinadas pessoas possam ser libertas pelo Senhor. E eu vou dizer para você, sabe, irmãos, eu vou dizer para você que nenhum de nós está livre, né, de um dia ter que se usar do poder de Jesus Cristo para abençoar uma vida que está endemoniada. Você que tem o poder de Deus na sua vida, você que tem fé, você que acredita em Jesus, você que tem o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida e transmite a luz de Cristo, e essa luz de Cristo é como se fosse um ímã para as pessoas, né, que olham para você e veem em você algo diferente. Em determinado momento, talvez alguém passe por uma necessidade específica e se lembre do fulano de tal. Ah, ali tem o fulano, ali tem a fulana, né? Eles são servos do Deus Altíssimo. Eles são servos do Deus Altíssimo. Chama eles lá. Ou chama ele lá. Ou chama ela lá. Para que haja um movimento de libertação. Se nós olharmos Jesus na terra, né? Se você olhar Jesus, a obra de Jesus na terra, quando ele estava aqui como homem, bom, Jesus curou um monte de gente, né, irmãos? Jesus curou um monte de gente. E Jesus expulsou diversos demônios, né? Jesus curou muitas pessoas que não estão relatadas na Bíblia, e Jesus expulsou diversos demônios que não estão relatados na Bíblia, mas existem diversos relatos de cura, e existem diversos relatos de libertação, e a autoridade de Jesus sobre estas obras, sobre esses demônios, era evidente. Era evidente, né? E os demônios, eles reconheciam Jesus como, né, o Filho de Deus, como o Santo de Deus, né? pelo menos duas passagens bíblicas em que Jesus encontra pessoas endemoniadas e as pessoas dizem, aquele demônio diz a Jesus, né, eu sei que você é o santo de Deus. Assim como Satanás te reconhece como filho de Deus. Ele te reconhece. Ele sabe quem você é. E ele sabe que ele não pode mexer contigo. E ele sabe que ele não tem autoridade sobre a tua vida. Ele sabe disso. Ele sabe que ele não tem autoridade. Ele sabe que ele não pode mexer contigo. E aí você sabe o que ele faz? Ele tenta corromper a tua fé, gerando medo em você, para que a obra de Jesus, que deva acontecer na sua vida e você deva se usar dela, para ali expulsar aquele demônio, então ele se usa de subterfúgios para tentar te enganar e te iludir. Quantas vezes ele se esconde, né? Ele se esconde, né, com medo de você. Né? E você acredita no que eu estou falando? Ele tem medo de você. Ele tem medo de você, porque talvez você não saiba, talvez você não acredite, mas você tem uma autoridade incrível, você tem uma autoridade maravilhosa, que nem os anjos do céu têm neste mundo. Eu sempre falo, né, para um anjo de Deus, se manifestar neste mundo, ele precisa receber ordens. E nós temos a autoridade de Jesus para fazer a obra de Deus segundo a inspiração do Espírito Santo de Deus, mas a autoridade está sobre nós. Está sobre nós. Você perceba as diferenças, aquilo que acontece neste mundo com as nossas vidas e quanta fraqueza espiritual existe e quanto medo espiritual existe, sabe? E quanta falta de fé existe, sabe, irmãos? Vamos olhar para a palavra, vamos nos preparar para que as grandes obras de Deus aconteçam, porque existem muitas pessoas aí fora, endemoniadas, necessitando de libertação, necessitando de cura, e esta autoridade está sobre a igreja de Deus. Jesus, quando mandou os seus discípulos, para as aldeias, ele disse, vão, né? O que ele disse? Ele disse, vão, né? Anunciem que o reino de Deus está próximo, curem os enfermos e expulsem os demônios. Jesus ordenou, e Jesus deu autoridade, né? Os discípulos voltaram, felizes da vida, dizendo, Senhor, né? Nós fomos, né? E até os demônios se submetem ao teu nome, Jesus. Os discípulos voltaram dizendo isso. E Jesus falou, vocês não fiquem felizes por isso, né? Fiquem felizes porque o nome de vocês está arrolado no livro da vida. Sabe, porque isso faz parte da nossa vida. Isso deve fazer parte da nossa vida. Então, primeira coisa, sabe, que eu penso que a igreja, ela precisa se conscientizar hoje, é não ter medo. É não ter medo. Porque Satanás se usa dessa estratégia, gerar o medo. Gerar o medo. Se você está em Cristo Jesus e o poder de Deus se manifesta em você, na imperfeição que nós somos, e Deus sabe disso, né? Deus ainda assim nos usa por causa do nosso sentimento de querer ser melhores para Deus, e nos nossos erros nós olhamos para Deus e dizemos para Deus, Senhor, nós somos fracos. Senhor, né, né, perdoa os pecados ocultos, aquilo que, né, nós praticamos, né, em situações em que nós deveríamos fazer diferente. Sabe, irmãos, o cristão, ele cresce espiritualmente no conhecimento da palavra, no entendimento na palavra e no poder de Deus. Né? Se você não se conscientizar disso, sabe, irmãos, e se você não vivenciar essas coisas do Espírito, essas coisas espirituais, a sua vida vai ser, sabe, muito fria, espiritualmente falando. Sabe, porque você vai estar vivenciando as coisas que são naturais. Quando nós temos que vivenciar as coisas que são sobrenaturais, né? Porque o sobrenatural de Deus deve fazer parte da nossa vida e nós devemos entender isso. E nós não devemos ficar extasiados por isso ou ficar com medo disso. Nós temos que simplesmente entender isso, né? E que quando necessitar, você saiba que isso faz parte da sua vida. Jesus está contigo. Jesus age através da sua vida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Sabe? E aí vai ficar mais fácil você ir orar para uma pessoa ministrando a cura. E quantas vezes uma doença, ela é causada por espíritos imundos, demoníacos, que foram lançados por aquela pessoa por uma obra de macumbaria, por uma obra de feitiçaria e outras coisas mais, que você vai mexer nesse mundo. Nem sempre, irmãos amados, uma doença, ela é causada por uma patologia natural, né, do organismo. Quantas vezes uma doença, ela está sendo gerada, né, e os médicos não compreendem, não acham nada na pessoa, e aquilo está acontecendo, e aquilo tem um cunho espiritual. Tem um cunho espiritual, e nós devemos o quê? Estar disponíveis para fazer essa obra. Você tem autoridade, né? Você tem autoridade, né, para ali ministrar o poder de Deus, qualquer que seja a causa, qualquer que seja a necessidade. Você tem esse poder. Você está entendendo isso? Né? Hoje nós vamos nos alimentar aqui daqui a pouco do corpo e do sangue de Cristo. Isso é poder, irmãos. Isso é poder, isso é poder, isso é poder. Né? Quantas pessoas, talvez, que você conheça, que estão ao seu lado, né, que precisam de libertação? Quantas pessoas que estão ao seu lado precisam de libertação, irmãos? Quantas pessoas, né, precisam, sabe, de uma oração, com imposição de mãos, mandando embora o espírito imundo, mandando embora a obra de feitiçaria que está sobre a vida. Sabe, quantas pessoas estão necessitando, né, da visita de um homem, de uma mulher de Deus para executar esta obra, sem ofender e com sabedoria, agindo pelo poder de Deus. Agindo pelo poder de Deus, né? Quando isso acontecer, irmãos, sabe, você vai compreender e você vai sentir, né, ainda que não haja uma manifestação demoníaca, você vai sentir o poder de Deus, né, agindo nas vidas pelas quais você está ministrando. Né? Eu sempre falo e ensino, quando nós oramos com imposição de mãos, é, a oração de imposição de mãos, ele tem um símbolo espiritual que é a transferência de poder. É, o próprio apóstolo Paulo diz que o dom espiritual de Deus vem pela imposição de mãos. Né? Então existe muito poder na imposição de mãos. E é por isso também que você, já falamos isso diversas vezes aqui, você não deve deixar qualquer pessoa impor as mãos sobre a sua cabeça. Não deixe isso. A não ser que você reconheça naquela pessoa que aquela pessoa seja uma pessoa de Deus. Porque assim como existe a transferência de poder, existe a transferência de maldições e outras coisas mais, né? Em pessoas que muitas vezes, na verdade, estão sendo usados pelas trevas, ao invés de serem usados por Deus. E você vai reconhecer pelas palavras, você vai reconhecer pelo testemunho, você vai reconhecer pelas reações, você vai reconhecer essas pessoas que estão agindo, né, de forma equivocada, ao invés de abençoar, estão amaldiçoando. Né? Você vai reconhecer isso. Né? E você vai ter, né, discernimento para também fazer essa obra. Para recusar, às vezes, uma oração com imposição de mãos. Né? Entendendo e discernindo aquilo que está acontecendo na sua vida. Né? E nós lemos também, irmãos, o outro caso. Né? No mesmo livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que tinha alguns judeus, né, no caso aqui, né, deixa eu ver quantos eram, acho que eram sete. Sete judeus que eram filhos de um sumo sacerdote, chamado Seva. E esses judeus, segundo a Bíblia relata aqui, eram exorcistas ambulantes. Ou seja, andavam por aí, né, para expulsar demônios. E a Bíblia diz que eles entraram numa casa onde tinha ali diversos endemoniados. E eles foram orar por uma dessas pessoas, invocando o nome de Jesus. E eles disseram assim: ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. E aí, irmão, sabe? Aqueles homens já tinham, obviamente, visto ali Paulo expulsando demônios, porque eles usaram ali de uma expressão clara, né, que mostrava que eles já tinham visto. Ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. E ali, irmãos, né? E ali, nós já vemos ali uma situação completamente inversa àquilo que Paulo e Silas praticaram ali, né, durante aquela expulsão daquele espírito de pitonisa daquela mulher. E nós vemos aqui aquilo que muitas vezes acontece nos dias de hoje. As pessoas achando que o nome de Jesus, simplesmente por falar o nome de Jesus, as coisas começam a acontecer. Né? Eu sempre falo assim, né? Se somente o nome de Jesus, né, tivesse o poder que as pessoas acham que tem, né, o nome, as letras, né, né, Jesus, as cinco letras, né, quem chamava, né, quem se chama Jesus nos dias de hoje seria completamente abençoado, né, irmãos? Né? Seria completamente abençoado. Mas nós sabemos, irmãos, que o poder de Deus, ele não se manifesta por teoria ou por ritual, mas ele se manifesta pela presença de Jesus nas nossas vidas. Se Jesus não está presente em alguma vida, se o Espírito Santo de Deus não faz parte de alguma vida, você pode invocar o nome de Jesus quantas vezes você quiser, que não vai acontecer absolutamente nada. Né? Porque simplesmente não existe autoridade espiritual daquela vida para aquela vida estar invocando o nome de Jesus, para que aconteça algo. Não adianta, irmãos. Se Deus não te deu autoridade, você não consegue fazer. Se Deus te deu autoridade, você deve fazer. Né? É uma situação natural. Né? E aquele que não tem Jesus, não tem autoridade de Jesus. Né? Eu volto a dizer, não adianta você, né, decorar, não adianta você ficar olhando, prestando atenção como faz, as palavras que fala, os gestos que faz, né? E falar, eu vou fazer igual. Você pode fazer igual, não vai acontecer nada. Simplesmente porque você não tem autoridade para executar aquilo, porque a autoridade não está sobre a tua vida, e se você não tem autoridade, você não vai conseguir fazer. Porque assim como Satanás reconhece em você a autoridade de Jesus, ele reconhece aquele que não tem a autoridade de Jesus. Né? E você olhe para a sua vida hoje, sabe? Você olhe para a sua vida hoje. E você consiga compreender essas coisas todas, sabe? Para que, em primeiro lugar, que você se conscientize daquilo que você é em Cristo Jesus. Para que você possa usar da autoridade que você tem. É? Porque muitos não têm autoridade e estão querendo ser usados por Deus. E muitos têm autoridade e estão negligenciando aquilo que Deus deixou para as suas vidas. Aquilo que Deus já fez pelas suas vidas, sabe? E eu volto a dizer para você, meu irmão e minha irmã, sabe? Existe uma decadência que está acontecendo nas igrejas, mesmo daqueles que tiveram um encontro com Cristo. Porque as pessoas, elas têm vergonha, ou é vergonha, ou é falta de amor, eu não sei como chamar, mas elas não costumam pedir para orar por um parente. Você sabe que a pessoa está passando por um grande problema, você sabe que a pessoa tem uma vida completamente atribulada, você sabe disso e a pessoa não fala, posso orar por você? Posso orar por você? Você vê que a pessoa está num caminho todo torto, distante de Deus, e a pessoa vai ver, e ela prefere interceder a Deus do que ministrar o poder de Deus sobre aquela vida. Você é servo de Deus em qualquer lugar, irmãos. E na sabedoria do Espírito Santo de Deus, você deve se usar do poder de Deus. Na sabedoria do Espírito Santo de Deus, Deus vai te direcionar e vai te impulsionar e vai ali brotar no seu coração o desejo de orar para ministrar o poder de Deus e que aquele lar, aquela vida, e em algum momento seja abençoado pelo Senhor, né? Eu sempre, quando, já comentei isso aqui, né, minha mãe mora em São Paulo, sempre quando vou lá, né, antes de sair, né, quando eu não falo para orar, minha mãe fala, você não vai orar? Né? Eu oro por ela. Sabe, irmãos? E deveria ser assim, algo natural, todas as vezes se for na casa de alguém, antes de você sair, você fazer uma oração. Você tem feito isso? Né? Chegou na hora de sair, você sai correndo? Né? Deveria fazer isso. Você tem o poder abençoador de Deus. Tem o poder de Deus na sua vida. Talvez você não acredite nisso, ou você não tenha pensado nisso até hoje. Mas você tem esse poder. Sabe, irmãos? Vamos mudar um pouco a história das igrejas. Vamos mudar um pouco o contexto da nossa vida espiritual. Sabe, vamos ser servos. Vamos ser servos. Né? E ser servo não significa que você vai entrar aqui na igreja e ser servo 2 horas por semana. Você tem que ser servo todo o tempo e ser usado por Deus em todo o tempo. aonde você vai, sabe? Crendo no que você, né, crendo que você vai ser usado por Deus naquele momento. Acredite nas suas palavras. Acredite nas suas palavras, acredite no efeito espiritual das suas palavras. Né? É óbvio, né? Você não pode acreditar nas suas palavras se você, certo? É uma pessoa pecadora, que vive pecando. Né? Porque o crente, ele não vive pecando, ele peca e se arrepende. Entendeu? Porque Deus, Jesus certa vez disse assim, ele viu o sofrimento das pessoas, e ele disse assim, né, triste, ele disse, né, a seara é grande, e poucos são os ceifeiros. Orai, né, para que Deus envie ceifeiros para a seara. Ou seja, a vastidão da necessidade é muito grande e tem poucas pessoas, né, para atender a demanda, né, da necessidade das pessoas, né, da necessidade das pessoas. E talvez você esteja pensando hoje, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Se é verdade, então mude. Se é verdade, então costume a praticar aquilo que você não pratica hoje. Para que vidas sejam abençoadas e que você faça efetivamente a diferença na vida das pessoas. Sabe, irmãos? Quando aqueles, né, invocaram o nome de Jesus, o demônio que estava ali dentro daquele homem deu risada e disse: conheço Jesus, sei quem Paulo é, mas vocês quem são? E a Bíblia diz que o espírito imundo saltou sobre eles, dominou a todos, sete, né? Sete judeus. O espírito imundo saltou sobre eles, dominou a todos, os deixou nus e os feriu. E eles fugiram daquela casa. Situação terrível e decadente, né, irmãos? Sabe? Uma situação como essa e que você sabe, que você, na ousadia espiritual que você deve ter, que você seja uma pessoa que conhece e sabe espiritualmente aquilo que você é. Não é Jesus a quem Paulo prega. É Jesus, o Filho de Deus. É Jesus aquele que faz parte da minha vida. É aquele que faz parte da minha história. É Jesus, o Filho de Deus, o Senhor, aquele que domina as nossas vidas, aquele que controla a nossa história. E Deus já me deu inúmeras revelações, sabe? Eu não quero ser repetitivo aqui, porque foram inúmeras revelações a respeito, né, dos ataques malditos de Satanás, né, e daquilo que ele não pode fazer sobre a minha vida. E assim também na sua história. Né, que você se convença, sabe, de que você precisa se preparar para que as coisas são de Deus aconteçam na sua vida. E a tua preparação é se aproximar de Deus, conhecer a palavra, é ser cheio do Espírito Santo de Deus, para que você possa invocar o nome de Jesus, para que as coisas aconteçam. Para que as coisas aconteçam. E Deus sabe muito bem, sabe? Deus te conhece muito bem, sabe muito bem o estágio espiritual que você está, e Ele jamais deixaria acontecer algo de ruim com você. Acredite nisso. Deus jamais deixaria acontecer algo de ruim para você fazendo a obra dele. Deus não te deixa envergonhado se você praticar aquilo, né, que Deus deseja, e você praticar aquilo que Deus deseja com discernimento. E aí você vai ver a diferença na sua vida. Completa a diferença das duas situações, completa a diferença no resultado de determinada invocação ao nome de Jesus. Né? Antes de nós ministrarmos a Santa Ceia, eu só queria deixar claro algo. Mais uma vez. Quando você fala assim, em nome de Jesus, quando você invoca o nome de Jesus, em nome de Jesus, significa que você está agindo naquele momento representando Jesus. Né? Em nome, representando Jesus agora. Você pode dizer isso para Satanás. Eu estou representando Jesus agora. Né? Em outras palavras, é em nome de Jesus. Né? Ou o que significa em nome de Jesus?